Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo Volta Red de número 6. Eu sou o Sidney.
Eu sou o Augusto.
E eu sou o Matheus.
E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Dia das Bruxas, que tá chegando, dia 31 de outubro, e a gente vai conversar sobre bruxas, sobre a história das bruxas. Bruxas que a gente ama tanto e um bruxo em especial que a gente ama demais. Mas antes de tudo isso, a gente vai apresentar a nossa convidada, a Thay. E eu queria, Thay, que tu falasse um pouco pra gente sobre ti, falasse a tua casa, teu livro favorito e teu filme favorito.
Bom, minha casa é a Grifinória, sempre foi a Grifinória, e aí
melhor
depois...
Melhor casa.
Né?
Finalmente alguém pra representar a Grifinória direito, né, Augusto?
Pois é, e depois do... Eu fiz o teste, aí eu realmente me considerei Grifinória, né? Porque aí você faz o teste, você já tá tranquila. O meu filme favorito é o 1, porque eu acho que foi quando você começou a ter contato com esse mundo todo. Eu me lembro que eu assisti o 1, acho que eu nem tenho nem noção, assim. Toda vida que passava eu assistia, porque eu fui assistir no cinema, então fiquei encantada. O meu livro favorito é o Prisioneiro de Azkaban, né? Porque eu tenho que seguir o que todo mundo aqui acha.
Mais uma escolhida pelo gosto, né?
É.
É verdade.
O terceiro, o que eu mais gosto no terceiro, no caso, é o contato com o Sirius, né? Que eu acho que ele é o que faz... Foi naquele momento que eu percebi que Harry Potter não ia ser só, assim, um livro que talvez eu acompanhasse ou não. Ia ser um livro que eu ia, que eu queria saber o que é que ia acontecer até o final.
É, ótimo. Prisioneiro é indiscutível, é aquela história. Aquela velha história de sempre.
É, nossos convidados têm bom gosto, pelo menos isso, né?
Não, nossos convidados gostam de Harry Potter. Fim.
Ponto.
Entendeu? Ponto.
Certo.
É... E por falar em convidados, a gente tem recebido muitos feedbacks dos nossos ouvintes, porque sim, a gente tem ouvintes, a gente tem ouvintes.
Olha que loucura.
Olha que loucura, a gente tem ouvintes. E
os comentários
gente...
são os melhores, hein?
É verdade, a gente vai ler alguns, então se você quiser ter o seu comentário lido aqui, manda o seu feedback pra gente. O Augusto vai começar porque tem alguns feedbacks concernentes ao comportamento dele.
Ei, que é isso? Tem um aqui do Fernando dizendo que conheceu, tinha acabado de conhecer o Papo Potter naquele dia, ouviu todos os episódios que no dia só tinha lançado até o quarto episódio. Aí ele mandou dizer, falando que tinha gostado muito, mas que não tinha completado o brasão dele. Fernando, não fica assim não, meu amigo. Tenha fé.
Pra quem não tá entendendo. No nosso episódio 4, a gente teve um delírio coletivo, todos nós, e a gente falou sobre as experiências que a gente teve de relacionamentos.
Outro comentário que eu tenho aqui é da Gabriela, dizendo que adorou o quarto episódio, mas não completou ainda o brasão dela, igual a mim, né?
Gabriela, não segue o Augusto como exemplo de vida, Gabriela.
Essa história do brasão vai pegar, viu?
E você, Thay? Já que a gente tá aqui no meio, já completou o seu? Eu sei que é casada, mas eu falo antes, né? Eu não ia
então...
deixar passar.
Então, eu não, nunca perguntei isso pras pessoas. De qual casa de Hogwarts você era? Inclusive, meu marido descobriu depois que eu me casei que ele é Sonserina. Triste.
Nossa,
certo, vive com a cobra em casa.
Não é. Ele sempre gostou da Sonserina, porque eu obriguei ele a assistir todos os filmes, né? Claro. Ele sempre gostou da Sonserina e quando a gente fez
tinha que
o
ser
teste
do contra,
no Pottermore.
Né, ele?
Tinha. Aí pronto, aí quando a gente fez o teste do Pottermore, ele Sonserina, assim, até o último fio do cabelo.
Foi bem mal, foi, né? Mal carregou a página Sonserina.
Exatamente.
O Isaías, ele pediu uma coisa pra gente na mensagem dele, que eu acho que todo mundo que tá aqui nesse podcast pode assinar aí embaixo, que é trazer a Camila mais vezes. Por favor, Camila.
Sim, concordo. Pode trazer a Camila. Melhor pessoa.
Olha, Camila, você... Esse seu post foi patrocinado, né, querido?
Não, ela mas... pagou pra esse menino mandar.
Olha, Camila, isso não vale. Você sabe que você não precisa disso. Não, mas sim, Camila, saudades. Aí, Camila, você tem um público, você tem uma demanda.
Sim.
No caso, a Amanda também mandou mensagem pra gente e diz ela que baixou o Spotify só pra acompanhar a gente. Então, Amanda, muito obrigado.
Você... privilegiados. Não. Muito obrigado, Amanda.
Então é isso, Amanda, obrigado. Você não vai se arrepender dos megas que você tá gastando aí do seu celular, da memória do seu celular, com a gente.
É, teve um do Liberalino, e ele fala assim: é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo e proporcionando a nós que gostamos de Harry Potter. O que falta para o podcast ser semanal? Então, Liberalino, faltam umas coisas.
Rapaz, é complicado ver isso aí,
é complicado.
Semanal
é complicado. Quinzenal já é complicado. Mas vontade não falta. A gente tem vontade que seja semanal, mas ainda vamos aí um passo de cada vez. Mas muito obrigado por escutar a gente. Muito obrigado a todos que mandam seus feedbacks. É muito gratificante pra gente saber que vocês estão gostando, porque a gente tá aqui é pra vocês, é pra gente discutir, pra gente crescer com Harry Potter. Mandem mensagens e sugestões de pauta.
Isso
esse
é
programa,
muito bom.
Mandem, porque mandem, só mandem. Tentem falar de Harry Potter sem notícias de Harry Potter. E por falar em notícias de Harry Potter, olha o gancho, senti o gancho, eu senti o gancho.
Maravilhoso.
Puxou legal aí.
Maravilhoso.
Essa semana foram divulgadas umas imagenzinhas aí do que vem na assinatura do Wizarding World Gold. Pra quem não sabe, e a gente conversou no nosso último podcast, o Pottermore veio a óbito, ele se tornou o Wizarding World Digital, ou só Wizarding World. E dentro do site, dentro dessa plataforma, tem uma assinatura, e também a gente conversou sobre ela nesse episódio, então se você quiser saber mais detalhes, vai lá conferir. E saíram imagens desse pacote, as coisas são muito bonitas, realmente assim, senti vontade.
Com certeza, só não do valor, né? O valor
é,
foi
só não
ótimo.
Do valor. Principalmente porque vem o diáriozinho lá, que a capa foi feita pela Mina Lima, então não preciso nem dizer nada. Mas ainda assim, acho muito salgado. Vocês gostaram do que saiu, das imagens? Sim, eu achei muito bonitas.
Eu gostei, na verdade, assim, visualmente eu achei massa. Pagaria? Provavelmente não.
Exatamente. Deus me livre, mas quem me dera.
É, se alguém quiser me dar, tô aceitando.
Alô, Warner.
Warner, estamos
patrocínio,
aqui.
Warner.
Pode pedir o endereço via inbox, Warner.
Eu já até tinha, acho que eu já tinha até comentado isso no episódio
anterior,
passado.
No episódio anterior, né?
É que eu acho o visual do Wizarding World que eles estão trabalhando agora, que tá bem legal, inclusive essa fonte que eles estão usando, apaixonado, e a capa dos livros perfeita também, então na questão de design, tô amando, mas aquele negócio, né, muito caro.
Então, a mesma coisa, eu achei maravilhoso, pelo amor de Deus, quero para a minha vida, porém, muito caro.
É caro até pra quem recebe em dólar. Imagina pra quem vive de real.
Não é isso, nós, meros mortais.
Não, é. Eu olhei, achei perfeito. Mina Lima novamente caprichou no trabalho. Não é de se duvidar, né? Mas o que eu fiquei mais triste foi que o valor vinha. Era, não foi pequenininho, não. O valor que tava lá na divulgação tava em caixa alta. Então já deixava a pessoa triste. Principalmente o brasileiro, não vem pro Brasil ainda, não vem. Mas você já fica triste vendo aquele valor em dólar para quem tá nos Estados Unidos.
Mas, é como o Augusto falou, só tá disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido, porque são as únicas pessoas que podem pagar. É, não se sabe se isso vai vir pro Brasil, ou como vai vir pro Brasil, e que preço viria pro Brasil. Mas, assim, só um adendo é que nem algumas pessoas dos Estados Unidos estão achando o preço ok. Ou seja, está caro, realmente.
É
importante lembrar que essa assinatura é anual, né?
Exatamente.
O preço é, tipo, caríssimo, mas caso você vá muito nos parques e tenha acesso a todos esses tipos de coisa, ou seja rico, talvez valha a pena, não sei.
Outra notícia foi mais uma pequena notícia de Animais Fantásticos 3, porque trabalhamos com pequenas notícias de Animais Fantásticos 3. Ainda não tem nenhuma notícia grande, é que, de acordo com o Dan Fogler, que faz o papel de Jacob Kowalski em Animais Fantásticos, O filme ele vai ser começado a rodar, vai ser começado a ser filmado em fevereiro de 2020.
Aperto no peito deu agora.
A fevereiro de 2020. Se ele vai começar a ser rodado em fevereiro de 2020, provavelmente ele vai estar entrando em pré-produção em novembro. Se vamos supor, pré-produção, o que eu já falei, é tempo para montar cenário, é tudo do filme. Então, realmente, eu tô achando tão tarde a gravação desse filme, porque
Vai demorar.
ele era para
Vai.
estar rodando já no final desse ano. Porque, amiga, tu já adiou para 2021. Se tu adiar para 2022, amiga, eu não sei o que é que eu faço contigo.
Não, acho que não vai 2022, não. Vai pro final de 2000 e...
Já tá no final de
mesmo.
2021.
Pois é. A vantagem nossa aqui em 2020 vem Marvel. A Marvel vai trazer muita coisa.
Augusto, foca na série do podcast.
Não tem o Harry Potter, eu vou pra Marvel.
Mas o nosso podcast é de Harry Potter, Augusto. Tá
Esse
bom.
comentário aí, Augusto, é para o Papo Marvel.
É, exatamente.
Papo Vingadores.
Papo
Meu
Vingadores,
Deus do
foca no Papo
céu.
Potterhead.
Não tinha pensado, não, mas boa
O
ideia, viu?
bullying
Mas...
aqui é pesado, né?
Total,
Aqui é.
é sem medo, entendeu? Vai e joga coisa pesada mesmo. A gente trabalha com coisa pesada. Que é isso que o povo gosta. O povo reclama, mas o povo gosta. E é isso, foi essa pequena notícia. Mais uma migalhinha de notícia de Animais Fantásticos 3 para alegrar nossos corações.
Vou apertar, né? Porque isso
Entristecer,
aí deu
né?
uma dor.
E entristecer os nossos corações. E vamos entrar agora no nosso assunto principal. Nós estamos em outubro, esse mês maravilhoso, mês das bruxas, e nós vamos conversar um pouco sobre elas, sobre as bruxas, sobre bruxaria, sobre esse tema que encanta tanto a gente e que em algumas abordagens até assusta a gente. E como tá chegando o Dia das Bruxas, né, o Halloween, a gente achou interessante ver a abordagem da bruxa na história do mundo. Porque quando você pensa em bruxa, você pensa logo na persona que a Idade Média criou para bruxa, a velha, feia, com a risada horrível, com o nariz enorme, com
Verrugas.
a verruga que voa na vassoura, que faz todas as coisas horríveis. Mas antes da Idade Média criar essa visão, já era muito comum na mitologia e na cultura grega, por exemplo, personagens como a Medeia e a Circe, que elas apareciam como dotadas de dotes sobrenaturais. E entre várias outras culturas, na cultura romana, a gente tem a Diana, que é a deusa guardiã dos bosques e dos animais, e ela é até associada que ela dava poderes misteriosos para as Amazonas, para as mulheres Amazonas. E até na própria cultura hebraica, que deu base para a cultura cristã, lá no Velho Testamento, mostra o rei Saul, e quando ele tem algumas crises, ele vai procurar uma feiticeira que o nome da feiticeira é Endor. Ou seja, na história do mundo, já é muito comum a visão dessa mulher que tem esses dotes sobrenaturais que ela usa e muito a favor dela ou a favor do próximo.
É interessante que eu estava lendo sobre esse negócio de indícios de bruxas em, principalmente nessas civilizações antigas mesmo, tipo egípcios e tal, e parece que existia até referências a isso nas leis da época, do tipo você leis que diziam de fato que você, se você fez algum tipo de feitiçaria com alguém, você teria que entrar no rio sagrado, e aí se você saísse vivo do rio, a pessoa que lhe acusou ia ser morta e você ficava com os bens dela, e se você saísse morto do rio, a pessoa ficava com seus bens, e tinha todas umas tretas nesse sentido. Então era uma coisa que ia bem, não só dessa questão de crenças e de deuses entrava realmente na lei dos lugares e tal, mesmo nesses tempos muito antigos. A gente vai até comentar um pouco disso depois, mas como essa ideia da bruxaria e esse medo que as pessoas tinham disso, muitas vezes entrava em campos da sociedade e até das liberdades das pessoas, e pessoas eram mortas por causa disso e acusadas. Eu acho interessante esse fato de não estar só enfim, nas crenças, nas lendas, mas também vir para o real mesmo, estar nas leis de fato.
Assim, o que eu acho mais interessante é porque, na verdade, o pessoal não conseguia entender o que era tudo que estava acontecendo, né? Ou seja, se alguma mulher não podia ter filho, eles não conseguiam entender que ela era estéril ou o marido era estéril, alguma coisa do tipo. Eles já pensavam em uma resposta
Amaldiçoada.
má. Eles já pensavam em uma resposta mágica para aquela situação. E aí você levar isso para todas as coisas, todos os problemas da sua vida ou todas as coisas boas da sua vida ser por causa de magia é muito fácil, né? Então eles levavam muito para isso. E geralmente eram coisas ruins, né? Geralmente era alguém amaldiçoado, alguém que pegou a sorte de não sei quem, alguém que. Geralmente era isso.
A mulher foi taxada, já era taxada, né, nessa época, como um elo inferior comparado ao homem, né? Tipo, ela só ficava em casa, essas coisas. E com o passar do tempo, que ela foi ganhando um pouco mais liberdade, tudo que era volta, tipo, a mulher que vivia muito era bruxa. A que era nova era bruxa. Não foi aquele negócio. Eu acho que era o receio dos homens relacionado à mulher. Esse medo.
Não,
É uma
mas
viagem.
é porque assim, na verdade, eu li muito sobre isso quando eu li As Brumas de Avalon, né? Que tinha toda uma religião que era voltada para a mulher e ela tinha toda essa conexão com a natureza, então elas faziam rituais, então era muito ligada à mulher. E quando o cristianismo, né, chegou, ele veio para acabar com tudo isso, né? E aí eles começaram a considerar todas aqueles rituais, toda aquela coisa ligada à mulher como um símbolo de empoderamento, uma coisa negativa, né? Porque não tem nenhum homem, é muito melhor a mulher ser bela, recatada e do lar do que ela estar tá lá trabalhando e saindo. E teve uma coisa muito interessante que eu vi no na Netflix, tem aquele explicando que eles falam que esse negócio da mulher ser bela, recatada e do lar, né? Que foi incutido na cabeça de todas as mulheres, é porque, na verdade, essa questão da fidelidade da mulher permanecer em casa, é porque os homens não têm como saber, na época, não tinham como saber, se o filho que a mulher estava tendo era dele mesmo. E aí, a única forma dele saber se o filho dele era dele mesmo era se a mulher estivesse em casa, né? Se a mulher fosse submissa a ele e tudo mais.
Nesse relacionamento bem saudável.
Se você
Super.
for ver, todas essas coisas que a gente tem hoje tem algum resquício, alguma explicação dessa época em relação a alguma coisa assim de desejos dos homens, né? Sempre assim.
Sim.
Tava lendo um artigo e simplesmente, tipo, a mulher não poderia se encontrar, exemplo, com três amigas. Ela e mais três amigas. Se elas estão reunidas. Ser um homem, poderiam ser bruxas. Você não podia ser mulher, né? É mulher, é bruxa.
Era praticamente isso.
O interessante é que antes da visão que a Idade Média incutiu da bruxa, essas mulheres elas eram vistas como curandeiras, porque elas ajudavam, por exemplo, as pessoas que estavam com problemas de saúde, elas realizavam partos de outras mulheres, entendeu? Então, muitas dessas mulheres eram referenciadas justamente por essa importância dentro da comunidade. Que se você colocar nos dias de hoje, ela era uma médica. Ela era aquela pessoa vegana, plena, vivendo ali da natureza, entendeu?
A Florence.
De boas, entendeu? A Florence, ela era a Florence. Mas aí depois aconteceu o que aconteceu e a gente vem para a visão da bruxa que a gente tem hoje. Existia um livro, que eu não vou saber dizer o nome dele em latim, Mas esse livro, inclusive, ele é citado na exibição Harry Potter, A History of Magic. Se você tem esse livro, ele vai estar lá. Ou se você viu o documentário da BBC. Esse livro, ele foi impresso todo em latim. E o interessante é que ele fala das bruxas de uma forma bem ok. Só que ele fala em latim e muitas pessoas não entendem o latim, ou seja, ele não é acessível. Só que as ilustrações desse livro não tem nada a ver com o texto que ele está falando. Porque foi nesse livro que veio a visão da bruxa sendo velha, sendo esse ser sombrio, que come crianças, caldeirão. Com o caldeirão, invocando tempestades, invocando tormentas.
Eu não acredito que esse livro inventou a fake news.
Exatamente. Esse livro é engraçado. Se fosse na época de hoje, ele ia ser um PDF jogado via WhatsApp.
Com certeza.
O PDF do Kit Gay.
Exatamente, jogado via WhatsApp.
Ou então só um print.
Um print, assim, muito mal feito. Mas aí você vê quão importante a imagem, né? O poder da imagem. Se eu tivesse nascido na Idade Média, eu era bruxo, eu acho. Porque eu escrevo com a mão esquerda.
Ah, sim.
É, eu era bruxo. É.
Felizmente eu seria trouxa.
Pois é, eu era bruxo, eu ia ser queimado. Porque eu escrevo com a mão esquerda. Tá errado, não pode. Isso não é normal. Que é, crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, ou física ou mental, também eram considerados ou bruxos ou amaldiçoados por alguma maldição de bruxa.
Isso tem muito a ver com o que a Thay falou, né? Dessa questão de como as pessoas não sabiam explicar as coisas, elas apenas botam a culpa na magia. E aí elas tinham medo dessas coisas, entendeu? Elas não sabiam o que aquilo podia trazer para ela em si, ela queria talvez se proteger, não sei. Mas era tudo uma coisa meio de a ignorância que levava ao medo de alguma coisa e por isso que eles criavam toda essa imagem da bruxa, eu acho.
E eu acho também que essa parte da religião pagã que veio antes e de toda essa dessa religião que tinha de conexão com a natureza e tudo mais, eu acho que isso contribuiu muito também, porque para desacreditar essa religião, levar ela para o lado negativo era a melhor coisa. Hoje em dia mesmo, se você pensar, você continua com medo de pensar assim, ela fez um ritual. Essa palavra ritual, você leva logo para o lado negativo. E hoje, existem várias comunidades, hoje em dia, de mulheres que se unem para fazer rituais com a natureza, para se conectar com a natureza. E é uma coisa totalmente positiva, uma coisa totalmente benéfica, entendeu? Mas durante muito tempo a gente levou isso muito pro lado negativo da coisa.
Sendo que todos os ambientes que possuem algum tipo de religião, existe um ritual.
Sim.
Não é porque o seu ritual você considera o certo, que não deixa de ser ritual. Continua sendo um ritual, do mesmo jeito.
Mas esse negócio de você ter medo do que você não conhece, dessa questão do preconceito, a gente vê muito na intolerância religiosa hoje em dia, né? Tipo, as pessoas que têm medo de pessoas que praticam a Umbanda, simplesmente porque eles não conhecem, entendeu? Tem todo esse preconceito de, não, vai botar uma macumba em mim, entendeu? Uma coisa de, eu tenho medo dessa coisa, entendeu?
Era uma intolerância religiosa que hoje a gente consegue entender como intolerância religiosa, porém na época ninguém tinha essa visão, né?
Claro.
E isso é tão assim porque a gente pega e a gente mesmo, por exemplo, se você for pegar quem aqui quando falou que gostou de Harry Potter ouviu Harry Potter é coisa do diabo. Aí eu falo, aí hoje eu viro pra essa pessoa e falo, realmente é coisa do diabo, porque o que já me deu de dor de cabeça, esse negócio de Harry Potter, você não tem noção.
Mas eu tinha uma das minhas melhores amigas no colégio, ela dizia que a mãe dela não deixava ela ler, porque era coisa do diabo. Porque tinha Como é?
Era ótimo essa época que as pessoas ficavam dizendo que era coisa do diabo, eu me sentia assim, meio descolado.
Olha, lá vem o satanista, lá vem o satanista.
Meu Deus do céu, você é um teste. Querendo ou não, não só no assunto bruxo ou qualquer outro tipo de assunto. Estranhamente, a gente vê a religião envolvida. é uma coisa que eu paro, eu não tento, tipo, fazer essa conexão ou pensar dessa maneira. Só que é em qualquer era. Estranha, eu digo estranhamente que não é pra fazer críticas nem nada. Porque eu sou um frequentador da Igreja Católica.
A história, ela tem umas... A história mundial, ela tem umas coisas meio esquisitas. Porque, por exemplo, se você pegar, como a Thay falou, né? A religião pagã, pra começo de história, ela não era pagã. Ela se tornou pagã por causa do cristianismo.
É, exatamente.
E o cristianismo tinha essa força pra tornar ela pagã porque ele tinha... O poder na mão dele por dinheiro e terras. E...
Na verdade, a religião pagã era qualquer religião que não fosse a cristã.
Ah, tá.
Qualquer outra coisa que não fosse a cristã era considerada pagã, era considerada conectada aos demônios, era considerada coisas ruins.
E em meus anos de leituras de Dan Brown...
Ah, Dan Brown, Jesus.
O que é que acontece? Mas assim, como eu já vi isso também em outros cantos, então meio que conferiu. É, existe muito a necessidade, porque você pega uma sociedade que ela tinha uma religião X, aí eu preciso incutir o cristianismo nessa sociedade, aí eu vou demonizar tudo aquilo que eles gostam, mas ao mesmo tempo eu preciso pegar coisas que eles praticam e incutir na minha para que eles se acostumem melhor.
É, você vai desacreditar aquela religião, mas vai absorver certas coisas.
Por exemplo, o dia que consideram que Jesus nasceu é o dia do Deus Sol.
É?
É, é o dia que é consagrado ao Deus Sol. Até parece que, biblicamente, Jesus não nasceu em dezembro, sim. Entendeu? Para começo de história. Parece que Jesus foi nascer lá para julho. Então tem muito disso, entendeu? E para ter essa transição é muito forte. Aí tudo que se tornou essa questão de você... preservar a natureza, de você ser grato pelo que a natureza dá, se tornou algo pagão. E o que é algo pagão? É algo que, por exemplo, eu acho que o que é pagão é aquilo que não é batizado, não é isso?
Que não foi como se fosse purificado, né? Como se fosse purificado. Aí, ó, viu aí?
Olha aí. Augusto também é cultura pagã e cristã. Na nossa visão de bruxaria dentro da cultura pop, nós temos meio que várias vertentes. Vamos pegar aqui três vertentes. Nós temos a vertente do nosso querido Harry Potter, que eu vou chamar de bruxaria soft.
Todas as bruxarias que não forem que nem Harry Potter são pagãs.
São pagãs, Todo que não for bruxaria de Harry Potter é bruxaria pagã. Não, bruxaria soft que é o quê? Nós temos uma sociedade bruxa, mas que tem suas regras e por exemplo. Nós temos o filme Abracadabra, maravilhoso, que nós temos as irmãs Sanderson, que elas são bruxas, mas que elas são a visão estereotipada da bruxa, a bruxa má, que come criancinhas e que tem o nariz e é feia e quer beleza e eternidade.
Você lembra daquele filme da Convenção das Bruxas, que o menino vira, elas vira, transforma ele em rato? Eu não lembro o nome desse filme, eu achava legal. Eu
é a Convenção legal, das Bruxas, Augusto, o nome.
É? Eu não sabia, não lembrava. É antigo,
inclusive,
calma.
Essas bruxas também entram na casta de bruxas abracadabra. E nós temos a bruxa de A Bruxa e Sabrina, que é a bruxaria já ligada para o que a gente chama de... Como é que eu posso dizer?
Satanismo.
Satanismo.
É.
Vamos dizer satanismo. Let's say satanismo.
Let's say.
Porque a bruxaria que ela liga... É a bruxaria que é ligada ao cristianismo, né? Como se fosse o contrário do cristianismo.
Isso, como se fosse o contrário do cristianismo, exatamente.
Como se
muito
fosse,
bem colocado.
Não, né? É o contrário, né? Porque
pronto.
Até é o nome do...
Exatamente.
A igreja da noite, não sei o quê.
É tudo bem assim, sabe? Indo pro satanismo mesmo. Dentro dessas visões, nós temos algumas imagens nas nossas cabeças. Se vocês forem lembrar, lá no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, no panfleto... dos... Como é o nome deles em português, gente? Eu não vou saber.
Nova Salem em português, né?
É Nova Salem, é o Second Salem. Mas eu não lembro deles em português.
Ah, desculpa aí, porque eu não sei inglês, eu só sei português.
I'm so sorry.
Eu achei super fino.
Nossa, que absurdo.
No panfleto lá da turminha do Creedence, que eles entregam pras pessoas, tem a imagem...
Tem várias mulheres dançando ao redor do fogo, é?
É, tem mulheres nuas dançando como se fosse na floresta. Essa Isso. imagem, ela é muito ligada ao o bruxa satanismo. Bruxa satanismo.
Uhum.
E, por exemplo, outra coisa, é só mulher...
Exatamente, são só mulheres.
Só lembrando isso, né?
Só mulheres. Inclusive, que também é até... Pra quem já viu o filme A Bruxa, esse filme maravilhoso, tem essa, justamente essa questão dessa mesma cultura da bruxa indo para esse lado satânico. No Harry Potter nós temos Floresta Negra, mas nós não temos alunos dançando nus lá.
Não.
Poderíamos ter? Poderíamos. Mas
poderíamos.
Não temos.
É sério
A gente...
Isso?
Consegue ver esses três públicos. As nossas mães, elas só vê uma coisa só. E geralmente é a coisa satanista. Ou seja, quando elas pensam que a gente tá lendo Harry Potter, elas pensam que a gente tá vendo Harry lá com Ron e Hermione todos dançando nus na floresta, invocando demônios, etc e tal. Mas aí eu queria que vocês compartilhassem essas experiências que vocês tiveram, tanto assim, por exemplo, eu me sinto incomodado, tipo, eu não consigo ver Sabrina, apesar de eu gostar muito do estilo da série, eu gosto de terror, eu gosto dessa coisa meio beachy da série, mas o satanismo pesa pra mim, porque me incomoda como pessoa. Mas, por exemplo, eu consigo ver A Bruxa, eu consigo ver Midsommar, por exemplo.
Eu acho que eu entendo que te incomoda, porque eu acho que me incomoda um pouco também. Eu gosto muito da série da Sabrina, o sitcom original, né? E quando teve essa nova, eu fiquei bem empolgado pra ver. Só que aí eu vi que, enfim, ia ser toda nessa estética baseada no quadrinho original e tal. E aí eu comecei a assistir. Eu lembro que enquanto eu tava assistindo a primeira temporada, não foi que eu não gostei, mas tinha vários momentos em que eu me sentia incomodado pela série, porque eu acho que o que me incomoda é o fato de elas... os personagens que você se importa na série, eles fazem literalmente coisas que são ruins, entendeu? Para as outras pessoas. Eles estão relacionados talvez com conceitos do mal e ao mesmo tempo você... entende eles como do bem na série, apesar de ser essa coisa meio maniqueísta, assim, só ter bem ou mal, mas eu acho que as pessoas pensam meio assim. Então, eu acho que eu ficava um pouco incomodado justamente com isso, da imagem dos mocinhos da série, né, das personagens principais, terem essa questão, tipo um anti-herói, não sei dizer o quê. Eu acho que isso traz meio que esse conflito para a pessoa que está assistindo, entendeu? Tipo, será que eu tô torcendo pela Sabrina e os amigos dela, que são bruxos e escreveram o nome no livro da besta e estão fazendo essas coisas, esses rituais e tal? Porque, enfim, tem esse conflito de, talvez, moral, assim, o que eles estão fazendo é certo, o que eles estão fazendo é errado, que eu acho que é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que causa esse desconforto.
Com relação à Sabrina, eu tenho um pouquinho, bastante, na verdade, de medo dessas coisas assim. Pode ter uma pessoa correndo atrás da outra, com a faca na mão pra matar, não tenho nenhum problema. Mas quando entra nessa parte de demônios, almas e coisas mal-assombradas, eu não tenho estrutura psicológica. Começa daí. Eu também comecei a assistir Sabrina, porque eu sempre gostei dessa coisa de bruxa. Eu assisti A Feiticeira com a Samantha, era alucinada. Assisti Ginny ao Gênio, assisti o outro de Sabrina, o primeiro dela, né, que era bem
que
leve.
Era o tranquilo.
Saudade, Salem.
Bota leve nisso.
Não, Salem é a melhor
falava,
pessoa.
O gato pelo menos, né, o gato.
Meu amor, o gato serrava unha. Melhor pessoa.
Ah, era, verdade.
E ele tinha os melhores comentários. Mas aí eu também comecei a assistir Sabrina por causa do outro Sabrina, né? Que eu gostava bastante.
Pensando que tinha alguma coisa ligada. Eu também comecei por causa disso.
É. E assim, o que me incomodou... Eu até assisti alguns episódios, mas o que me incomodou foi a proximidade. Também tem esse negócio que o Matheus falou, mas muito dessa proximidade com a coisa que eu acredito, entendeu?
Com Satã, né?
É. Tipo, eu sou católica, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora e tudo mais. Então, tipo, essa proximidade de inverter os valores que eu acredito me incomodou. De ver aquela devoção ao demônio, de ver... Aquilo dali me incomodou, porque eu acredito naquilo, entendeu?
Uhum.
Aí, esse foi um dos motivos que eu, em determinado episódio, falei,
eu
não...
Eu achei estranho também, eu fiquei meio assim, sei lá.
Não, e assim, eles têm uns...
Porque pra igreja, pra adorar Satã, porra, que viagem.
E eles têm uns rituais bem tensos, assim, bem reais, né?
Por exemplo, eu não sei se vocês acompanham American Horror Story.
Sim. Eu tentei, mas eu sou cagão demais pra ele.
O Coven, a temporada de Coven, ela não me incomoda. Ela não me incomoda.
Coven o que é, Playback? Eu não sei.
É porque, pra quem não sabe, American Horror Story, American Horror Story, cada temporada é um tema. Mas geralmente eles repetem os atores. Então, são os mesmos atores interpretando papéis diferentes.
Certo.
Em histórias diferentes. E na terceira temporada é uma temporada focada em bruxas, em bruxaria. E é essa bruxa pro lado satânico, mas eu ainda acho ela mais leve do que Sabrina. Porque ela tem essa imagética, vamos dizer, essa imagética mais trevosa.
Uhum.
Mas ela não é tão, como é que eu posso dizer, explícita, é o que eu quero dizer. Talvez.
Tipo... Eu não sei, eu não vi a temporada de Coven, mas só uma pergunta pra tu que viu, né? Tu não acha que talvez seja porque as bruxas na temporada, elas são mostradas como personagens principais, como as pessoas que você... Se, tipo, você como espectador é colocado pra gostar das bruxas, ou elas são realmente vilãs na história?
Não, você é colocado... Você tem dois lados. Você tem bruxas... Não que elas sejam boas, mas você tem bruxas piores, entendeu?
Uhum.
E você tem toda aquela imagética de uma casa pra bruxas e tal. Mas existem rituais e existem aquela coisa visual. Mas eu ainda acho... Sabrina, porque Sabrina é explícita no sentido de, pra mim... De ser realmente o que a Thay falou. É muito ligado a por exemplo, isso poderia estar acontecendo numa igreja satânica.
Exatamente. Uma inclusive, igreja, tem até a história. Tem até a história lá da imagem que eles utilizaram. Não sei, nem lembro se é depois, eu nem pesquisei
que a igreja
se é verdade
satanista
ou não.
Quis processar porque era parecida com a que tinha na própria igreja satanista.
Sim,
aí você fica assim, what?
Faz sentido.
Aí,
mas assim,
é verdade.
Por exemplo. A gente fala assim, mas não é não falando assim de uma visão cristã, mas, por exemplo, você tem coisas que incomodam você e você tem coisas que não incomodam você. No caso, me incomoda. Mas, por exemplo,
exatamente.
Me incomoda em Sabrina, mas eu já vi vários outros. Por exemplo, na bruxa, não me incomoda.
Uhum.
E não é que seja mais leve, mas não me incomoda lá, mas me incomodou em Sabrina. Não sei explicar como. Do mesmo jeito que eu já vi vários filmes de terror com essa temática e não me incomodou. Jeito que eu vi filmes de exorcismo bem pesados e não me incomodou. Mas
não,
lá,
gente,
me incomoda.
Eu não consigo assistir nada disso. Pra ser muito sincera, o último filme que eu assisti de terror mesmo, com almas, com pessoas mortas surgindo...
Com almas. Esse filme tem almas.
Eu acho que o que ela assistiu, o último que assisti foi aquela Caça Fantasma com as mulheres.
Não.
Gasparzinho.
Não, não, não foi. Calma, não é assim também. Foi O Chamado 2.
Maravilhoso. Saudades,
naquele
Samara.
Momento, não, vida. Pelo amor de Deus. Naquele momento em que a mãe está falando com aquela criança, que ela pergunta alguma coisa pra criança e não tem ninguém na sala e a criança olha para as costas da mãe, tipo, por trás. Gente, pelo amor de Deus, se aquele menino fosse meu filho, eu tinha corrido.
Eu não sei nem se isso faz mais sentido aqui pro podcast, mas eu tava tentando entender o que que tem de diferente em Sabrina pra, por exemplo, a bruxa, entendeu? Que pode trazer esse incômodo, porque eu acho que tem algum elemento diferente pra poder tu se incomodar.
Talvez seja aquilo ser tratado de uma forma efêmera.
Uhum.
Eu acho que é muito isso. Porque eu queria pedir
banal,
desculpa.
Assim.
Eu queria pedir desculpa a você, telespectador, mas a gente tá falando sobre bruxas, então. Vamos falar sobre bruxas. O que é que acontece? Pra quem assistiu A Bruxa, e quem não assistiu, vai rolar uns leves spoilers, mas eu vou tentar não dar muito spoiler. Existe uma construção de imagem da bruxa. E é tipo assim, aquilo é levado a sério, sabe? O tom. É pra assustar. Pronto, acho que é isso. É pra assustar. Sabrina, ele pode até assustar. Mas eu não creio que seja o foco.
É, ele é uma série adolescente, assim.
É tipo Riverdale com satanismo.
Literalmente Riverdale com satanismo, que é do mesmo universo.
Pois é. E isso me incomoda porque, assim, pra mim, tudo que você mexe com o suposto divino ou o suposto profano, me incomoda. Quando você trata de forma superficial. Eu acho que nem o que é profano você trata de forma efêmera, e nem o que é supostamente divino para você, você trata de forma efêmera. E eu falo isso do divino em qualquer religião. O divino no cristianismo, o divino na Umbanda, o divino em qualquer canto, sabe?
Uhum.
Tudo para mim que você trata de uma forma efêmera, a dualidade, né? Porque toda religião tem sua dualidade, você tem o positivo e o negativo, me incomoda quando você trata de uma forma efêmera. Se você pega a visão, eu quero abordar a bruxaria nesse sentido, então eu quero assustar, eu quero causar terror, ok, tudo bem, eu vou comprar essa ideia, você vai me assustar, beleza, mas quando trata de forma efêmera, me incomoda.
Eu entendi, achei que a gente chegou num ponto.
Pronto, chegamos um
deixa,
ponto.
Deixa eu resumir um negócio que todo mundo, vocês comentaram sobre Sabrina. O que seria Sabrina? O que é que foi, qual foi a intenção, eu acho, dos produtores mesmo dela, de jogar na cara e bater do cristianismo mais voltado? Por quê? É um pouco isso, sabe por quê? Porque eles invertem um pouco, eles pegam tudo que o cristianismo hoje, a igreja católica, melhor dizendo, faz e jogou o contrário. Como tu falou, a igreja deles, foi, tu comentou há pouco, eles chamam a igreja profana.
Mas eu acho que isso é uma característica do satanismo, é tipo, tudo que é inverso. Por exemplo, se tem uma oração, tem uma oração ao contrário. É tipo tudo isso, tem um espelhamento.
Tipo, as imagens do satanismo são as mesmas imagens do cristianismo, entendeu? Eles usam, por exemplo, Lúcifer, que é...
Não, eles chamam de Lúcifer lá, eu não lembro.
Eu não sei se ele chama de Lúcifer. Não, na série é Satã, mas...
Ah, tá.
Tipo... Eles usam cruz, entendeu? Eles usam coisas... A imagem é a mesma. Então, eu acho que é como se fosse, assim, o mesmo universo, só que visto de pontos de vista diferentes, entendeu?
Por exemplo, esteticamente, eu adoro. Eu fico com raiva.
Esteticamente é ótimo.
Eu fico com raiva, porque eu queria muito, assim, gostar, mas eu não consigo, assim, me incomoda. Mas eu, tipo, adoro. Aí você tem Harry Potter, que não trabalha dessa forma. Ele pega imagens do contexto de bruxaria, mas ele aplica num ambiente family friend. Family friendly.
Friendly.
E até a arte das trevas em Harry Potter, você ainda consegue lidar.
É leve a arte das trevas.
O que diferencia bastante a perspectiva nessa questão assim de magia negra e tal, de Harry Potter pra, por exemplo, Sabrina, é que em Sabrina, a magia negra é o sinônimo da bruxaria.
É
não, é o sinônimo da bruxaria. Você ser bruxa, você tem que estar envolvida com magia negra. Já em Harry Potter é um mundo em que, tipo, a bruxaria é um pouco maior do que isso, e você tem bruxos bons e bruxos maus, entendeu?
Você escolhe.
Mas é porque eu acho que o Harry Potter, ele leva muito pra... Assim, né? A diferença que eu vejo maior é porque o Harry Potter, ele leva muito pra questão de fantasia, uma coisa totalmente irreal. Já Sabrina, ela puxa muito pra realidade, entendeu? Que você para e você se pergunta, será? Será que isso acontece?
Você tem hoje? É sério isso?
Pois é, eu acho que essa, pra mim, é a maior diferença.
É um tópico muito importante esse da Thay, porque Harry Potter, ele é uma fantasia que usa a bruxaria como base.
Uhum.
Eu acho que a coisa mais importante, assim, que a gente tem a adquirir é isso, porque... E mesmo assim, a história do J.K. Rowling, a bruxaria, na verdade, é uma grande alegoria para uma história de amizade. E luta de bem contra o mal. É muito claro isso em Harry Potter. Você tem bem e você tem mal. E não existe cinza. Assim, pelo menos no protagonista e no vilão do protagonista, não existe cinza, sabe? Você tem o Harry, que é bom, e você tem o Voldemort, que é a essência do mal.
É.
E não existe tons de cinza entre eles. Você pode ter personagens dentro da obra que tem tons de cinza, mas entre o grande protagonista e o grande vilão, você não tem. É bem claro. Mas é muito claro isso em Harry Potter. E nessas outras obras, não. A bruxaria é uma coisa cinzenta, e no caso dessas obras mais darks, é... Você não tem uma escolha. Você é bruxo, você tem que seguir esse caminho de trevas. E o que eu acho interessante é que até onde eu assisti em Sabrina, ela não queria seguir esse caminho, assim, claramente, sabe? Ela queria ter uma escolha.
Ela não queria, mas quando ela quis, ela entrou de cabeça com tudo, mano.
Eu acho legal. Eu acho, olha o Augusto dando spoiler da série pras pessoas.
Spoilers.
Eu acho legal.
Tá na terceira temporada.
Eu acho que nesse episódio tem que ter, assim, possíveis spoilers.
Possíveis spoilers de Sabrina, de Abracadabra.
Bruxa.
A bruxa.
A bruxa. Aí eu lembro, eu não sei se vocês lembram, mas existia de alguns fãs essa necessidade, por exemplo, da J.K. Rowling dizer que ela acreditava em Deus. Aí eu, amigo.
Sério?
Aham. Uhum. Aí eu, amigo, melhore.
Não sabia não que isso existia, no meu Deus.
Mas é porque isso foi logo no começo.
É, foi logo no começo, porque... Você pega uma mulher escrevendo
é
um livro de bruxaria.
Não.
Doida pra ser queimada. Doida pra
Sim,
ser queimada.
Sim, com certeza.
É engraçado porque, mesmo se tratando de uma coisa, de uma obra baseada nessas religiões pagãs, né, que não tem a ver com o cristianismo, dentro da obra de Harry Potter tem algumas coisas que acontecem que são cristãs, tipo o Natal,
tem
que eles comemoram todo ano.
Tem muita alegoria cristã.
É, pois é.
Não, fora das alegorias cristãs dentro da própria obra.
Sim.
Que a gente até comentou no episódio falando
Neville,
sobre
né?
do Neville.
Uhum.
Porque Harry é Jesus e Neville é João Batista. Assim, eu queria só deixar claro pra vocês que tá lá.
É muito aquela coisa do escolhido, né, e tal.
Isso. Eu acho assim, você necessitar que a autora diga se ela acredita em Deus ou não, pra começo de história. Pra mim, ela pode acreditar em quem ela quiser, isso é algo pessoal dela. O que ela me oferece é o trabalho dela, a obra dela. Eu vou julgá-la pela sua obra, não pelas suas escolhas de vida.
Com certeza.
E o que aconteceu, por exemplo, tem outro autor, inglês, inclusive, muito conhecido, que é o Philip Pullman, que ele criou a série que no Brasil é Fronteiras do Universo, que é a da Bússola de Ouro. Que ele é ateu. E a obra dele, pelo menos a obra das Fronteiras do Universo, ela ataca, assim, profundamente a Igreja Católica. Assim, ela ataca questionamentos bem, sabe? Ela é bem filosófica, ela é bem... Inclusive vai se tornar uma série, tá pra sair, da HBO. Eu adoro os livros das Fronteiras do Universo, eu adoro demais. E... Eu lembro que quando o primeiro filme saiu, o filme foi boicotado por várias comunidades cristãs justamente por causa disso. Porque falavam, ah, o autor é ateu, o autor vai fazer seu filho virar ateu, a sua casa vai virar ateu, e aquela coisa. E gente, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
A fé é fraca, né, amigas?
No que a J.K. Rowling, se ela quiser acreditar, no que ela quiser acreditar, entendeu? Tô me lixando pra isso. Acho que o que ela tinha pra me entregar, ela me entregou, que é uma história cheia de valores positivos, independente das alegorias que ela fez. Entendeu? E foi isso que ela me entregou.
A gente vê a caça às bruxas por vários motivos durante a Idade Média e indo um pouco mais para frente. E tudo tinha essa conotação de pessoas que saíam do padrão, né? Normalmente mulheres ou então, tipo, alguém que não estava no padrão estabelecido pela sociedade, né? Quem detinha o poder naquela época, que naquela época era bastante a Igreja Católica, então tinha essa coisa com as religiões pagãs e tal. E aí essas pessoas, elas eram acusadas e existiam todos esses momentos na história em que as pessoas eram mortas por serem bruxas.
Vamos fazer uma analogia para os dias de hoje. Esse negócio, né, da gente brinca de, ah, fulaninha é bruxa. Mas hoje, pelo menos aqui no Brasil, existe fulaninha é macumbeira. Vocês já ouviram isso?
Ah, não.
Sim.
Ah,
fulaninha é macumbeira. E eu acho que isso, pra mim, é a mesma coisa que acontecia no século passado. E é tipo, a única diferença é que você não vai queimar essa pessoa, mas você cria essa fama e você sente o medo dela.
Sim, e, é.
E pra mim é a mesma coisa.
Não, eu não vejo desse jeito, porque antigamente você humilhava a pessoa com essa situação.
Mas Augusto, tem gente que faz
isso. As pessoas são humilhadas hoje em dia, Augusto.
As pessoas continuam sendo humilhadas hoje em dia, Augusto.
Sendo bem realista, faz muito que eu não vejo.
Mas Augusto,
nada do tipo.
às vezes não é... Em relação a, tipo, intolerância religiosa, às vezes é bem na cara. Mas
não, a intolerância não... religiosa, com certeza.
Às vezes não é tão na cara assim, situações. Tipo, a pessoa tá procurando emprego e ela diz que ela é da Umbanda, as pessoas que são preconceituosas podem apenas não dar.
Ah, eu sei, entendi.
Isso, entendeu? Entendi, tipo, entendi, não vou contratar uma macumbeira, entre aspas, entendeu?
E isso é um bruxo. Assim, você tá fazendo o mesmo comportamento segregatório que era feito lá no século passado.
Sim, é até interessante essa relação que tu fez com as religiões africanas, né? Porque, tipo, a história de Salém, a gente tem essa referência de Salém como uma cidade que tem uma referência grande com essa história de bruxas, né? Até tem o Salém lá da Sabrina, o gatinho e tal.
Uhum.
E a história que teve lá em Salém tem justamente a ver com isso de voodoo, que começou a caça às bruxas lá, o grande julgamento de Salem que teve lá em 1692, em que eles estavam passando por um inverno muito pesado, e aí eles tinham essa maioria de famílias puritanas lá, que as mulheres ficavam apenas em casa, cuidando dos filhos e tal, mas eles também tinham escravos, né? E aí existia essa história de que uma escrava, ela contava essas histórias de voodoo para essas crianças, falando, enfim, dessas coisas. E aí as crianças começaram a ter uns comportamentos estranhos e as pessoas começaram a ficar assustadas, preocupadas. E aí, enfim, tem várias coisas que dizem sobre isso, sobre que esses comportamentos estranhos eram por causa de uma doença que eles pegaram. A sociedade na época meio que colocou a culpa nessa mulher, nessa escrava, porque ela chamando ela de bruxa e dizendo que ela tinha, no caso, amaldiçoado as crianças. E foi que começou um grande estardalhaço na cidade de Salem, que é lá nos Estados Unidos, né, em Massachusetts, perto de Boston ali. Começou essa grande loucura em que teve um grande julgamento e várias pessoas foram acusadas de bruxaria. E aí existe até um negócio de que as mulheres, a maioria foram mulheres, e as pessoas que eram acusadas e eram mortas, o dinheiro, os bens dela iam para o Estado. Então existe até essa desconfiança de que algumas pessoas talvez tenham sido acusadas por questões financeiras. E aí as provas, elas não precisavam, que nem eu estava falando antes, ser provas concretas. Você não precisava, de fato, provar que a pessoa estava realmente fez aquela bruxaria que você está dizendo. Às vezes, só a acusação já era suficiente para a pessoa morrer. E tiveram várias mortes nessa época lá em Salem. E, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas não eram queimadas lá, elas eram mortas de outras maneiras, enforcadas e Tem até umas descrições bem cruéis se vocês procurarem na internet. É uma coisa que eu achei que é interessante é que dizem que os julgamentos acabaram quando a mulher do governador foi acusada de bruxa. Aí ele disse assim, não, gente, agora chega, tem mais relógio.
Não tem limites. Vamos mudar a trend. A trend já deu.
O que é interessante, assim, que eu achei nessa questão das curandeiras é porque elas eram consideradas bruxas por elas terem um conhecimento, né, para ser curandeira. E se o paciente morresse, ou seja, se o paciente vivesse, ela era considerada bruxa porque ela era curandeira. Né? Ela tinha um conhecimento. E se o paciente morresse, ela também era considerada bruxa porque provavelmente ela tinha feito alguma bruxaria já que ela tinha um conhecimento. Né? E eu queria voltar no que o Augusto tinha falado, que tu tinha falado assim, ah, mas eu não vejo mais esse tipo de intolerância e, né, assim, hoje eu não consigo ver esse tipo de intolerância. Mas, se a gente
porque
lembrar,
hoje é
gente...
muito maquiada, né, se a gente pensar
não,
assim.
Não, mas era isso que eu ia dizer. Esse ano, no começo do ano, no Big Brother, trazemos cultura inútil. Trazemos cultura
sim.
inútil. No Big Brother, teve caso de intolerância religiosa. Tipo, o cara tava lá fazendo nada, entendeu? Ele tava lá, de olho fechado, cantando uma música, rezando, sei lá, não sei qual o termo, mas ele tava lá, né, se conectando com quem ele acredita, e a pessoa ficou incomodada e comentou sobre, sabe, tipo...
Começou a chorar, dizendo que tava com medo.
Não é, uma coisa assim muito, muito louca aquele dali. E, ou seja... Não é maquiado, porque você pensa que aquilo ali foi em rede nacional. E ela conseguiu jogar para muitas pessoas da casa aquela mesma história, né? Então, muita gente da casa também ficou meio preocupada, meio com medo do cara e da menina que tava lá.
E o pior de tudo...
Não cheguei a acompanhar, não me...
E o pior de tudo, o Brasil concordou com ela, entendeu?
Sim, esse
mentira.
É o pior. Foi... Muita gente concordou.
Que ela também... foi, eu não sei se ela
gente,
ganhou, mas ela
calma.
Foi até o final.
Ela ganhou, meu amor.
Ela ganhou, não foi? Ela ganhou.
Foi. Sem
mas
condições.
Calma aí. A gente tá falando do Big Brother. Aí a gente vai e compara o pessoal que assiste. É complicado.
Mas
da
Augusto
gente
é o Brasil. É o Brasil todo.
É o Brasil, Augusto.
Querido,
é o Brasil todo. A gente é um nicho de pessoas dentro de um país que é enorme.
Ai, gente. Deixa eu dizer, eu assisto Big Brother, me julguem.
Me julguem. Me queime.
Me queime.
Você já tá na lista aqui, ó. Seu nome já tá na lista 7 vezes, viu? A gente
tem
vai jogar.
Tá errado.
Apagar.
6.
Aí
tem
é 6, 6, 6,
6. Pronto. Mas deixa eu dizer que o prédio que eu morei durante 20 anos da minha vida, o nome dele é 666.
Aí, ó.
Estou começando
aí,
a ter um insight.
Eu sou muito, eu sempre fui muito fã da cultura indiana. Logo, eu já estudei algumas coisas sobre os deuses lá, os milhões de deuses deles.
Uhum.
Mas sempre existiu essa demonização da cultura africana.
Sim.
Da religião africana. Sempre existiu essa demonização, sabe? E, tipo, não é porque você acredita ou não que você tem o direito de demonizar aquilo.
Sim.
Do mesmo jeito que acontece a demonização do islamismo. Do islamismo? É islamismo? É islamismo. Um dos meus autores que eu adoro é o Khaled Hosseini, que escreveu A Cidade do Sol e O Caçador de Pipas.
Sim.
E ele sempre me trazia o lado positivo do islamismo que a gente não vê. Que a gente não conhece, porque você vai pro islamismo, você pensa logo em bomba, você pensa em atentado. Existe toda uma crença, e até para as mulheres, assim, porque apesar do islamismo oprimir muito a imagem da mulher, se ela quer viver aquilo, se ela tomou aquela escolha, é um direito dela. Então acho que existe muito isso. No Brasil, a gente pega tudo que a gente não está acostumado e demoniza ou satiriza, sabe? E eu acho isso muito errado.
Eu acho a religião muito bonita, a africana, porque ela tem coisas assim fantásticas. Mas uma coisa que vem escondido, que ninguém assume, que É por isso que ela é taxada muitas vezes como algo de como pode ser bruxaria ou algo do tipo, é o preconceito. Porque o preconceito, ele tá ali presente, só que muitas pessoas não podem demonstrar referente àquilo, não podem porque sabem que vão ser criticadas, que não é bem visto. Então, muitas, não estou generalizando, mas muitas procuram algo para pôr defeito, tipo, isso tanto na religião como no cabelo, o dente, o nariz, que eu já vi gente falando, porque é africano, é por causa disso, aquilo, e procuram um defeito para colocar ali. A gente pode jogar isso como se fosse, no caso, a bruxaria.
Mas é preconceito, entendeu? Essa demonização, ela já é um preconceito. Por
Sim,
exemplo,
só que aí nela, no caso, é escondido. Ela já vem o quê? Não é
é
que seja religião,
internalizado
e
aquilo.
sim isso.
Aí vou só fazer um adendo aqui. Por exemplo, ai, muito lindo, Atenas, eu vou chamar minha filha de Atena, ou meu filho de Zeus, ou Apolo, ou Thor. Claro, muito, muito bom para você pegar uma mitologia basicamente caucasiana, plena, europeia, e entendeu? Mas continuam sendo deuses, entendeu? Mas aí você vai colocar uma sei lá, um deus africano, sei lá, Exu, aí você, não, isso é macumba, isso é uma coisa errada. Mas, amigo, isso só não é a sua realidade. Você acha muito mais conveniente pegar uma mitologia branca, vamos supor, vamos dizer assim, uma mitologia branca,
Pronto,
europeia,
tá
que
aí,
você
você
acha
tocou no
bonita.
ponto.
Mas aí você totalmente ignora e demoniza a mitologia de outro país, sabe?
E é interessante porque assim, as crenças e as religiões africanas, algumas delas são muito parecidas com algumas crenças que nós temos aqui. Tipo, eu leio dos livros da Chimamanda, né? Tem muita coisa que eu digo assim, gente, isso é a cara do Brasil. É tipo palpável, entendeu? Você consegue perceber a conexão que tem ali. E eu não, assim, eu não consigo entender como a gente consegue ter tanta intolerância com relação a isso, sendo que é uma coisa tão próxima da gente.
Em um país com tanta diversidade, né?
Então, gente, só para fechar, a gente falou bastante sobre a bruxaria, né? Essa casa das bruxas, já trazendo para o nosso contexto de hoje, sendo que para a gente fechar essa parte, seria legal se a gente tentasse pensar em celebridades, pessoas famosas que a gente vê hoje em dia, que com certeza seriam acusados de bruxaria e queimados na primeira fogueira que você visse. No caso, eu vou começar que eu acabei saltando antes desse momento, mas para mim, a celebridade que é claramente uma bruxa, ninguém precisa nem acusar ela. Ela literalmente flutua quando ela está em cima do palco, porque ela usa poderes sobrenaturais. É a Florence. E eu acho ela assim, bruxa realness, entendeu? Perfeita. E claramente, se a gente vivesse numa sociedade um pouco diferente do que o que a gente vive hoje, que ainda é muito problemática, mas que pelo menos ainda não joga as pessoas na fogueira se forem acusadas de bruxaria, acho que ela seria uma
Ainda, né?
das primeiras aí. Ainda. Ela
Que
seria uma das
seria a
primeiras.
Florence?
No caso, a Florence. Acho que não tem ninguém que ache o contrário disso. Ela é muito bruxa elfa, poderes sobrenaturais da floresta, conexão com a natureza, perfeito. E vocês, o que é que vocês acham?
Assim, né? A gente tá partindo do pressuposto de que a JK já foi queimada completamente na fogueira, né? A primeira
Ah, minha
fogueira.
filha, ali não tem mais nem cinza.
Ali não tem
Né?
nem como
Sim,
salvar.
exatamente. Ela e todos os livros. Mas quando eu pensei nisso, eu já até falei dela aqui também. E que se no meu caso seria a Chimamanda, porque eu acho
Ah, eu ia
ela
falar ela.
assim. Ai, mentira!
Ia falar ela.
Eu acho, tipo, ela totalmente à frente da cultura dela, né? Assim, ela nem comparações. Você lendo as coisas dela, você pensa assim, meu Deus, isso ainda acontece hoje em dia, né? Você fica chocado. Não, gente, eu acho que seria ela.
Rapaz, na atualidade não vem ninguém à cabeça. O que viria na cabeça era a Taika, tinha que já ter queimado. Mas
Não,
se
mas a
fosse
gente vai
falar
queimar ela
não
no
na
final do
atual.
episódio.
Ah, legal, legal. É, mas assim, se fosse pra falar o nome de alguém, não seria aquela que a pessoa esteja viva agora, mas seria o Michael Jackson. Assim, no tempo dele. Sim, porque o que esse cara fazia? Jesus do céu!
Mas Augusto, ele
Taca fogo!
querido, ele não ia ser queimado, porque ele é homem.
É verdade, gente.
Não, mas
Ele
iria,
nem
o
ia ser
tempo
acusado de bruxaria.
muda. Iria, tu tá doido só com aquele passo dele, o meu. Algum, eu não lembro, não consigo pronunciar.
Moonwalk.
Milwaukee,
Moonwalk.
Milwaukee. Ele fazendo aquilo ali, bebê. Tá doido? A paulada da cabeça era grande. Não
Ia
tinha
ser
pra onde fugir,
Moonwalk para a
não.
fogueira.
Como a Chimamanda já foi citada, maravilhosa. É, a minha personalidade vai para Emma Watson, porque sim.
Sim.
Das bruxas de sua idade, você seria a mais queimada, Emma
Com
Watson.
certeza.
Porque eu acho incrível como ela realmente abraça as causas, sabe? É engraçado, porque eu cresci com ela e quando eu olho para ela, eu sinto meio que um orgulho, sabe? Quase que um orgulho de família
Paterno, é.
paterna. E você olha, meu Deus, a menina cresceu e tá assim, sabe? Engajada. E tem um clube do livro maravilhoso.
Aí você fica,
E
essa menina é um exemplo.
essa menina é um
Céu.
exemplo. E você vê assim, ela é extremamente engajada e todos os trabalhos que ela faz, assim, tem propósito, sabe? Tem um propósito de enriquecer de alguma forma.
Só
E,
tem um erro
amiga,
agora, né?
o quê?
Ela tá com um tom felto que Jesus do céu.
Augusto, deixa essa fanfic pra lá, Augusto.
Podia ser eu.
Aí,
Isso
mas
aí
é verdade, eu acho que rolou assim.
Eu acho, mas eu também acho. Acho que pro amor da Camila, pra felicidade da Camila, essa fanfic tá acontecendo. É, mas eu simplesmente acho incrível o que ela faz. E eu poderia citar várias outras pessoas aqui.
Pensei em
E.
uma outra que é a Bruxas Adolescentes, que é aquela Greta Thunberg, que é
Greta,
muito.
maravilhosa.
Que é a minazinha
Gente, a
ambientada,
Lady
sei lá,
Gaga
de
seria
16
queimada.
anos.
Não, Lady
Não,
Gaga é
ela
a
não tem
líder
nem o
do
que
Coven.
pensar. É.
Líder do Coven, certeza,
A
Suprema.
primeira era ela.
Ela seria queimada de mão dada com a JK.
Principalmente naquela época que ela tava mudando tudo, né? Cada disco
Vestida
novo
de
era algo
carne.
diferente.
Vestido de carne. Carne de criança, iam dizer. Recentemente, a Fernanda Montenegro fez um ensaio de bruxa para uma revista. E que ela tava na foto, né? Como se fosse ser enforcada ou queimada, e na base dela, a fogueira seriam livros. Que foi justamente na época que saiu aquela história lá na Bienal do Rio, que estavam
Sim.
querendo proibir a HQ, que tinha um beijo gay. E ela falou: pois então, me deixe com as bruxas. E eu achei isso fantástico. E com certeza, amiga, tu ia ser queimada.
Com certeza.
Tem essa conotação da caça às bruxas, né? Como depois do que aconteceu de fato, aí ela tem essa conotação da expressão de caçar alguma coisa que vai contra o que você acredita para desacreditar aquilo, para
Isso.
poder silenciar, né? Então tem muito
E
a ver com
transformar
isso.
aquilo numa coisa ruim, né? Transformar aquilo numa coisa do mal e. É, não, eu acho que merecia, tipo, um comentário sobre depois da Bienal, tipo, todo. Depois da Bienal, não, né? Depois daquela, toda aquela confusão que aconteceu, de todas as pessoas que estavam ali e revelaram aquilo dali e fizeram, tipo, uma resistência. Linda, eu acompanhei as stories e eu estava, tipo, emocionada, porque eu não estava lá, né? Infelizmente. Mas todas aquelas
Sim.
pessoas com certeza teriam sido queimadas, obviamente.
Pois é. Ia faltar madeira.
Principalmente o fato de no dia seguinte o livro que ele falou lá, o quadrinho da Marvel, ter sido esgotado assim, meia hora, achei tudo de bom.
Não, mas ele foi esgotado porque foi comprado, todos foram comprados
Não,
pelo
foi
Felipe
não.
Neto. Não, foi
Não,
não, do Felipe Neto
não. Não
foi
foi, não.
depois.
Foi
Não,
depois.
Felipe Neto, ele deu livros com temática LGBT.
Foi.
Era
E o
um outro, era
engraçado. Mas eu
outros
pensei que ele
livros.
tinha comprado todos
Não, foi a HQ
não,
que esgotou
livro
mesmo.
mesmo.
E o engraçado é porque eu fui um final de semana antes, né, da polêmica. E aí tem um amigo meu que ele é muito religioso. A família dele, né, na verdade, é muito religiosa. E ele, a gente estava sentado conversando e ele, olha aqui, Thay, o que é que tá acontecendo? Tipo, a família dele descendo a sola nesse quadrinho. E aí eu a gente vai, eu vale, gente, que coisa Mas, tipo, nem eu, nem ele, a gente nunca imaginou aonde iria chegar, né? Esse pequeno probleminha, né? Que eles criaram e do tamanho que cresceu. Mas o quadrinho, ele esgotou no dia seguinte e não foi com o Felipe Neto.
Eu não sei se ele quis aproveitar o momento ou não. Não critico.
Se ele quis ou se ele não quis, eu achei incrível.
É, achei... eu também.
Eu acho assim, ele fez, querendo ou não, foi uma ação de marketing com propósito.
É,
não,
exato.
Com certeza.
É. Nada eu acho feito que...
Bom. Ele usou a plataforma dele pra fazer uma coisa legal. Se qual foi o objetivo, não sei, mas que...
Não, no final foi, bacana, foi legal. A atitude foi.
E eu acho que hoje em dia, na situação que nós estamos, isso é muito válido. Tipo, tudo isso é válido. Independente, sim, da intenção real dentro dele, se ele queria se promover ou não, é muito válido. Eu achei muito legal. Que ele...
Quando eu tava conversando com o Matheus sobre como seria o episódio que seria postado próximo ao Halloween, a gente queria fazer uma coisa meio spooky. Assim, uma coisa meio, né? Halloween, né? Mas, assim, se você for parar para pensar, a gente já está vivendo numa época bem spooky.
Bem.
E não é só no Halloween. E para essa época, a gente somos... Yay! Nós somos as bruxas dessa época. Então, eu acho que a única diferença é que a gente é bem... mudando um pouco de série, indo para Jogos Vorazes, é bem, se a gente queimar, você vai queimar junto.
Aquele livro de poemas da Amanda Lovelace, que é a bruxa não queima no final desse aqui.
Não, exatamente. Menina, a bruxa não vai pra fogueira nesse livro. Tô lendo ele.
Porque eu só traduzi do inglês, eu não vi a...
Ah, sim!
Inglês é The Witch Doesn't Burn in This One.
Ah, não.
E...
É a mesma coisa. É, mas enfim.
Aí quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, e a gente pensou assim, mas será que isso faz sentido? E faz. Eu acho que quando a gente, no momento que a gente decidiu gostar de Harry Potter, e principalmente assim, realmente abraçar a série e fazer várias coisas envolvidas, vários outros olhos olharam pra gente e falaram: do que você gosta é coisa do diabo. O que você gosta tá errado. O que você gosta não presta. Então é meio que você tá assumindo esse papel de bruxa, sabe? De tá nessa posição de a margem da sociedade, de que você não tá seguindo essa norma, de que você, se você pinta o seu cabelo de verde, você tá quebrando o padrão, você tá querendo chamar atenção, ou se você fala por você, ou se você não aceita determinadas coisas no seu corpo, ou se você não quer levar algo à frente. Então, eu vejo muito isso hoje, sabe? Pode parecer meio brega, mas que a gente saiba dizer Feliz Dia das Bruxas, sabe? Porque para algumas pessoas na sociedade, todos nós somos bruxos, se você analisar. A diferença é porque você é bruxo por você ser gay, você é bruxo por você ter uma religião diferente da que a pessoa tem, você é bruxo porque você não quer que seu corpo passe por determinadas coisas, você quer ter domínio sobre o seu corpo. Então,
você é bruxo porque você é feminista.
Você é bruxo porque você é feminista, porque você não se sente no corpo que você realmente tem. Então, eu acho que é só um paralelo, né? E o que eu queria desejar é um feliz dia das bruxas pra todo mundo. Não, não tão spooky, mas que a gente realmente seja essa comunidade, esse grande couve que a gente é, que se apoia. Mas, assim, tirando o lado satanismo, o lado abracadabra e o lado Harry Potter, todos nós estamos unidos num propósito de não nos fazer calar. Eu acho que isso é o que todas as obras nos ensinaram, sabe? Que a gente não tá aqui pra ferir as pessoas, a gente não tá aqui para comer crianças.
Que coisa linda!
A gente poderia estar aqui pra voar de vassoura? Sim. Agradeceria aparatar todo dia.
Mas eu acho mais do que justo, se a gente está desconstruindo a, né, assim, o preconceito com relação à bruxa, que esse Dia das Bruxas não seja tão spook, né? Ele é um Exatamente. Dia das bruxas mais amor.
É. E ele pode ser amor spook, entendeu? Ele pode ter amor em um sanguezinho, entendeu?
Ai, gente, o Halloween é perfeito.
Halloween é maravilhoso. E eu adoro essa época, assim. Acho que se eu vivesse nos Estados Unidos, eu ia, assim, respirar Halloween assim, todo o outono.
Entrou em outubro, já tô com...
Já tô todo de preto.
Debaixo do braço. Não, todo de preto eu tô o ano inteiro, né? Mas...
Ah, com certeza. É isso, pessoal. Eu queria dizer que a Thay não foi queimada nesse episódio. Nenhuma mulher foi queimada nesse episódio.
Se tudo der certo, nenhuma mulher mais vai ser queimada, né?
É, exatamente. Mas é isso. O que eu deixo de dica é se você tem o livro ou se você tem interesse em se aprofundar mais nisso, e se você sabe inglês, tem o livro A History of Magic, que foi da exibição do Harry Potter. Muito do que a gente falou aqui foi tirado desse livro. Então, se você quiser se aprofundar nisso, tem o documentário, então você pode caçar essas coisas, é bem legal de você assistir. Existem vários documentários e artigos na internet, se você quiser saber mais sobre as bruxas de Salem ou a bruxa dentro da mitologia. Aqui a gente só fez uma conversa. Isso tudo é muito mais profundo, a gente só quis conversar.
E se vocês acharem que a gente falou alguma besteira ou quiserem acrescentar alguma coisa no que a gente falou, manda lá aquele DM e aquela, sei lá, e-mail, não sei, manda um berrador, qualquer coisa, pra gente, que a gente lê também no próximo episódio e tal, e cria essa conversa que eu acho que é bem interessante aqui pro podcast.
Pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de algum tema específico e quer ver a gente conversando sobre ele, é só nos mandar que vai ser bem visto. A gente vai colocar na pauta. Ela não pode sair na semana seguinte, mas a gente tenta trazer ela o mais rápido possível. E os feedbacks de vocês são muito importantes, tanto no comentário como nas fotos no Instagram, ou então no direct mesmo. E caso não queira que seja divulgado seu nome, nada, é só nos dizer também que não será informado. Só vai ser lido aqui e passado no próximo episódio.
Bom Halloween e lembre-se de você avaliar esse podcast no agregador que você estiver escutando. Se você estiver escutando no Spotify, pode ser que não tenha nada, mas se você estiver escutando no Apple Podcast, você tem lá as estrelinhas, você pode escrever um comentário pra gente. A gente agradece a sua paciência, a gente agradece você estar ouvindo, principalmente se você está ouvindo desde o primeiro. A gente realmente é muito grato pela sua audiência. Eu queria agradecer a Thay por ter participado desse episódio. Ela é maravilhosa. Inclusive, a Thay tem uma página que, se eu não me engano, é arroba meus bons livros. Que ela lê bastante, é maravilhoso se você gosta. Então, segue ela, tipo, agora, entendeu?
Ai, gente, eu queria agradecer. Também, adorei. Muito, muito mesmo. Ri horrores aqui. Muito obrigada pelo convite e espero participar mais vezes.
Vai, com certeza. As portas estão abertas.
Já estão me botando aqui, viu? Já estão botando. Pode me chamar mais vezes.
Tranquilo. Vou tentar juntar você e a Camila no mesmo canto. Até o
Nossa,
mesmo.
Ai, gente, já. A gente vai zerar a internet.
Vai ser incrível.
Mas é isso, gente. E não deixe ninguém queimar você. Ninguém tem o direito de queimar você. A não ser se você for cozinhar e se queimar.
Meu Deus.
Só você tem o direito de se queimar. Se você fizer alguma merda na sua vida. E é isso, pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Augusto tá falando com quem?
Aí, calma aí. E aí?
Então, gente, isso é o Augusto saindo da gravação ao vivo. Ele deixa a gente falando sozinho. Aí depois ele reclama porque ele vai pro pós-créditos. Mas é porque ele faz essas coisas.